você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Amém? Eu ia orar, mas o Ladentinho já orou, então está orado. Amém? Peço que vocês deixem Jesus abrir falar no seu coração, abrir seu coração, para que você venha recebendo essa palavra, que todo impedimento, todo céu pesado caia por terra nessa noite. Todo mal caia por terra nessa noite, porque o que o Senhor quer falar nessa noite, ninguém pode impedir. Então, em nome de Jesus, é o que eu peço para vocês, abra o coração para Jesus. Amém? O nome dessa mensagem é: qual é o seu nome? Vira aí para o irmão do seu lado, aquela coisa bem legal, vire para o irmão do seu lado e diga: qual é o seu nome? Ele não respondeu porque ainda ele não sabe. Amém? Ladentinho falou para eu fazer assim umas coisas mais descontraída, porque a mensagem é um pouco pesada. Melhorei? Então tá bom. Mas eu estou muito feliz. Estou feliz com algo que o Senhor tem queimado no meu coração, tem gritado dentro de algumas pessoas e tem só se confirmado, está? Cada dia que passa é uma confirmação que eu recebo de Deus. E o que o Senhor tem falado muito com algumas pessoas é sobre a santidade. A santidade, ela é... Daí as pessoas podem até pensar assim: puxa vida, santidade. Ai, mas santidade é algo tão difícil de ser vivido. Ai, não, santidade não, porque ai, eu sei quem eu sou pecador. Ai, meu Deus do céu, já vem ela falando de santidade. Ai, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou suportar. Mas você vai sim, querido. Amém? Vocês vão suportar sim. Quando nós chegamos até Cristo, né? É uma hipocrisia da nossa parte falar quando nós aceitamos Jesus, porque assim como eu sei que existe muitas e muitas pessoas que também vieram do mundão e viveu todo tipo de coisas que não prestava. Então é uma hipocrisia muito grande eu falar que foi Jesus, que eu aceitei Jesus, mas eu creio que foi Ele que me aceitou. Então quando Ele me aceitou, Ele começou a fazer algo na minha vida, assim como Ele fez na sua, e está fazendo na sua, e está também fazendo na minha, porque a boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoando até a vinda dEle. Então, quando nós conhecemos a Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, e muitas vezes nós pensamos assim: meu Deus, eu vim até Jesus e ainda minha vida não está fácil. Ainda minha vida está muito difícil. Ela está muito pesada. Falaram que quando eu aceitasse Jesus, tudo ia ser fácil. É alguém muito mentiroso que falou isso. Porque a nossa caminhada com Jesus é algo que nos traz confronto. Nos traz uma mudança de direção. É algo que nós vamos deixar de fazer e começar a fazer o correto. Não é isso? Quando nós aceitamos a caminhada proposta por Jesus na nossa vida, nós começamos a andar, a mudar a nossa direção, fazer as coisas diferente do que nós fazíamos há um tempo atrás. E muitas vezes acontece algo muito grande. Nós éramos ex. Alguma coisa bem grande, bem feio, bem sujo. Então, isso é fácil das pessoas enxergarem e ver assim: poxa vida, fulano mudou. Nós mudamos, amém? Vocês conseguem ver a mudança que Jesus fez na sua vida? Amém? Aí entra aquela pregação que eu falei, um pedaço no, na conferência das mulheres, e o Leandro falou domingo passado a respeito da arca de Noé. Poxa, imagina Deus falar para você construir uma arca, mas não com os recursos que nós temos hoje. Hoje em dia, se ele falar tudo que nós, que, tudo como é a medida da arca, nós ligamos para uma madeireira, nem precisamos ir lá. Nós queremos tantas tábuas do material que ele escolheu, cortada, lixada, tudo maravilhoso. Aí nós conseguimos construir a arca. Mas imagina Noé construindo essa arca naquele tempo. Algo muito difícil, uma arca muito grande, bem grande. Aí depois que ele respira, assim como nós, quando o Senhor, ele faz algo na nossa vida e a gente não é mais aquela pessoa. Aí, Noé olha e fala: Deus, você gostou? Alegrou seu coração? Ele: é lógico, Noé. Eu estou muito feliz com você, Noé. Só que agora, preciso só de mais uns detalhezinhos. Poxa, Deus, eu pensei que eu já tivesse feito muito. Eu pensei que já estava tudo pronto. Não, mas é assim, umas coisinhas bem pequenininhas. Pega aquela latinha de piche e, olha, na hora que sair o sol, coloca a arca lá no sol, entra dentro da arca e daí todas as frestinhas, todos os buraquinhos que eu quero que você tampe, eles estão expostos. E você vai ver pelo sol. Aí você pega e fala: ah, tá de brincadeira, Deus. Eu já larguei tudo aquilo. E agora eu tenho que fazer isso. E agora ainda eu tenho que tampar os buraquinhos. Sim, você tem que tampar todos os buraquinhos, porque senão aquela arca gigantesca que você construiu, na hora que ela for ser usada para o propósito dela, ela vai afundar se tiver alguns buracos. Ainda que bem pequenos, ela vai afundar. E não é diferente isso na nossa vida. Se nós tivermos alguns buraquinhos, alguns defeitinhos, ainda que bem pequeno, ainda que no tamanho de um alfinete, o óleo que ele tem depositado na nossa vida, ele vai escoar por aquele mínimo buraco. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Cantares, capítulo 2. Sabe quando Jesus, ele faz algo na sua vida e ele começa a ver que está ficando tudo muito bom? E se aquele momento ainda era difícil, estava bem complicado, foi por conta de todas as plantações que nós fizemos há um tempo atrás. Mas agora, da nossa vida com Cristo, a nossa vida é separada em dois períodos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo que nós plantamos antes de Cristo, nós estamos colhendo. E às vezes é bem amargo. Às vezes é bem difícil essa plantação. E aí nós vamos para Jesus e ainda existe algum restinho daquela colheita do nosso passado. Mas a nossa vida, depois de Cristo, nós começamos a plantar algo novo. Nós começamos a plantar de uma maneira correta. E aí, ele olha para a nossa vida e ele compara um jardim que começa a florescer. Imagina um lindo jardim que está florescendo. Essa é a sua vida depois de Cristo. Cantares 2,15 diz assim: apanhai-me as raposas e as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. está tudo florido, está tudo maravilhoso, mas se você não apanhar aquelas pequeninas raposinhas, filhotinhos de raposa, ai, ela é tão bonitinho, ai, acho que não faz nem mal, mas a Bíblia diz que ela vai causar algo desastroso, ela vai destruir tudo aquilo que o Senhor tem construído em nossas vidas. Ainda que seja muito, muito pequeno, insignificante aos nossos olhos, mas quando nós percebemos, algo terrível pode ter acontecido na nossa vida. E queridos, eu não estou falando somente daqueles grandes pecados, eu não estou falando somente de pequenos pecados, mas eu estou falando de pensamentos, aonde anda a nossa cabeça, o que nós estamos pensando, aonde vai a nossa imaginação. Às vezes nós podemos pensar assim: Senhor, eu tenho uma vida tão desgraçada dentro da minha casa, deixa eu imaginar, eu só quero imaginar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, mas eu só quero ficar sonhando com aquilo que não é meu, mas eu só quero sonhar. Fofocas, falar da vida de outras pessoas, sabe? Não, eu não estou falando, eu estou dando testemunho, estou testemunhando da vida do irmão, eu estou testemunhando. A Bíblia diz assim que existem coisas que Deus detesta, que Ele abomina, e uma delas é algo como a fofoca, falando da vida de outras pessoas. Às vezes, essa pequena raposinha que entra na nossa vinha, que nós não percebemos, ela vem através de uma ferida. Ah não, deixa ela aqui porque eu estou entregando para Deus e um dia eu vou ser curado. Mas nós temos vivido um princípio que tem funcionado muito aqui, que é o de Tiago 5,16. Nós sim, falamos sim para Deus, mas a Bíblia diz que quando nós vomitamos, nós soltamos tudo para outra pessoa, uma pessoa correta, tá gente? Uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, uma pessoa que vai solucionar a sua vida. Não saia falando da sua vida para qualquer pessoa. Porque aquela mulher que construiu a casa lá, um quartinho para o profeta, ela era uma mulher muito sábia. O profeta falou assim, Eliseu, puxa vida, ela é tão boa, ela nos ajudou tanto, né, Geazi? O que, que nós podemos fazer por ela? Ah, daí chegou e perguntou, mulher, o que nós podemos fazer por você? Nada, lógico que nada, eu já tenho tudo. Graças a Deus, Deus tem suprido toda a minha casa, isso e aquilo outro. Mas existia algo dentro dela. Existia algo bem profundo dentro dela. Daí quando descobriram que ela tinha tudo, tinha os melhores carros, melhores perfumes, a casa top, mas ela não tinha um filho. E daí ele chegou e falou assim, daqui algum tempo você vai estar com um filho no braço. Não mente para mim, não mente para mim, pelo amor de Deus, você está falando sério? Então ela queria alguma coisa. Ela queria. Só que daí aconteceu um negócio com esse menino. O sonho dela morreu. Imagina, aquilo que tudo ela sempre quis na vida dela estava morto. E ela falou, pensou assim, eu tenho que ir atrás de um homem de Deus. Eu tenho que ir atrás da pessoa certa. Eu tenho que ir atrás da pessoa certa. E lá foi Geazi encontrar, lá a mulher está vindo, vai lá encontrar com ela. Ô mulher, vai bem contigo? Vai bem comigo, com o meu marido e com o meu filho. E ela continuou. Não é esse cara que eu tenho que falar, porque ele não vai resolver o meu problema. Mas eu tenho que ir atrás de uma pessoa que vai resolver todo o meu problema, que era o profeta. E quando ela chegou até o profeta, ela falou: meu filho morreu. Então, queridos, esse princípio de Tiago 5:16. Fale dessas feridas para a pessoa certa. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa que não vai ter uma solução para a sua vida. Mas Deus, ele vai colocar a pessoa certa. Amém? E essas raposinhas também podem entrar numa forma de inveja. Não, eu não tenho inveja, irmã, você não está entendendo. Eu só tenho vontade de ter aquilo exatamente igual. Se eu pudesse, eu tomava da mão daquela pessoa, mas não é inveja. Me entenda. Isso não chega a ser uma inveja. Palavrões. Não, aqui, palavrão aqui na igreja, está amarrado, incircunciso, gigante filisteu. Não tem palavrão aqui? Não tem. Lógico que não tem. Ah, mas do portão para fora. Do portão para fora, parece que a linguagem mudou, está em outro país. Mudou, aqui era crentez. Lá para fora, mundanês. Tudo vai mudando. Brincadeiras obscenas, de duplo sentido. Queridos, parece que é bobeira, mas são pequenas raposinhas que entram para destruir toda a vinha, tudo aquilo que está florido. A Bíblia diz assim que nós não temos que nos conformar com este mundo, mas nós temos que transformar. O Senhor, ele nos chamou para transformar. Nós somos agentes de algo transformador lá fora. Nós não podemos, nós temos que ser que nem Paulo, né? Então ali, ó, tá na rodinha da brincadeira obscena, eu vou lá. Tá ali na rodinha de palavrão, eu tô lá no meio. Na rodinha da fofoca e da mentira, porque eu tenho que ganhar todo mundo. Queridos, é uma palavra muito pesada. Mas eu acredito no que o Senhor quer fazer na nossa vida nesta noite. Queridos, tem muitas pessoas vivendo de poucas concessões, sem imaginar os danos. As raposinhas, elas são pequenas, mas elas já têm um poder muito grande de destruição. Imagina aquele calor, quem pegou o Fire do ano passado sabe do que eu estou falando. Aquele calor que a gente chega a quase desmaiar. Aí, Suzana, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma promoção lá na lojinha. Pega todas essas garrafas de água que a gente joga aí no lixo. Pega todas essas garrafas. Vamos fazer uma promoção. A água é R$2? É isso, né? R$2? R$2 a água. Aí, vamos fazer uma promoção, Suzana, de 50 centavos. Porque é o seguinte, né? Ó, a gente vai ganhar muito dinheiro, porque, ó, a água da torneira está contaminada. O povo não vai querer água da torneira, então eles vão querer uma água mineral, de garrafa. Então vamos fazer o seguinte, 98% nós colocamos água mineral, saudável, potável. Mas 2% enchemos com a água da torneira. Mas a promoção está lá, é 50 centavos. Quem quiser, fica à vontade. São 2% só. O que são 2% dentro de uma garrafa? É só um pouquinho de contaminação. Não tem importância. 2%. E muitos de nós, queridos, tem oferecido a Deus 98% de santidade e 2% de coisas aceitáveis que estão lá fora. E isso tem comprometido muito o relacionamento com Deus de muitas pessoas. Esses dias veio um pregador e ele falou: sabe qual é, sabe quais são os maiores pecados? Aí a gente já imagina, né, na nossa lista bem religiosa. Ah, adultério, pornografia, mentira, fofoca, e vai descendo o nível, né? Prostituição, sexo antes do casamento. Ah, mas Jesus sabe, né? Jesus sabe que eu não estou aguentando. Não, mas o que é maior que isso, muito maior, é a falta de relacionamento que nós temos começado a faltar com Deus. A falta de relacionamento vai chamando, vai alimentando todo o nosso ego, toda a nossa carne. Porque quando nós estamos lá queimando por Jesus, totalmente queimando por Jesus, você sabe do que eu estou falando, porque você já viveu isso. Satanás não é nem louco de passar perto de você, porque só com o seu olho você tem as chamas de fogo nos seus olhos. Porque os seus olhos são os olhos do Senhor. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos dando lugar a essas coisas. Nós vamos dando lugar para encher todo o nosso eu. Por isso que Provérbios fala que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele vai depender a nossa vida. Ai, tá bom, eu vou no cardiologista. Não é isso que está querendo dizer. Mas é para você guardar a sua alma, guardar o seu querer, guardar as suas vontades, os seus desejos. É isso que ele está falando. Nossa vida poderá ser comprometida por poucas coisas, pensando que nunca vai acontecer. Sabe, às vezes algo, o pecado, ele nos deixa cego, surdo e burro. E nós não percebemos que coisinhas pequenas vêm nos afastando de Deus. E quando isso vem nos afastando de Deus, nós damos o lugar para que outra coisa venha sendo preenchida na nossa vida. Por isso, queridos, a santidade é o que nós temos de maior valor na nossa vida. A Bíblia diz assim, que sem santidade será impossível ver a Deus. Quando nós vamos para determinados países, nós temos que ter uma licença. Nós não entramos sem o passaporte. Então é mais ou menos assim, o passaporte celestial é a santidade. Nós temos que proteger isso, nós temos que guardar e agarrar, e guardar todas as informações. Quando nós nascemos, deveria ser obrigatório, tudo que nós compramos, tem um manual de instrução, tudo. E quando nós nascemos, não deveria ser diferente. Nós já deveríamos vir com uma Bíblia. Nós não íamos saber ler, mas os pais já deveriam dar essas instruções para os filhos. Porque, ó, nós temos que guardar todas as informações de Deus na tábua do nosso coração. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Hebreus 12, do 1 em diante. Vocês estão felizes ainda? É meio pesado, gente. É algo pesado. Hebreus 12, 1 a 4. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos parar por aqui. O pecado vem nos rodeando dia a dia. Mas nós temos que correr, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Fácil? Lógico que não. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas aqui vem falando para correr em perseverança. Tem vários versículos da Bíblia que diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós não podemos falar nada do que não está na Bíblia. É uma palavra pesada? Ela é pesada. Mas é algo que está na Bíblia. Mas e a graça? A graça existe. A graça existe, sim. Ela existe hoje. Hoje na nossa vida, no dia 30 de outubro. A graça de Deus veio sobre a minha vida e a sua vida no dia 30 de outubro. E ela vai se renovando dia após dia. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E isso eu não posso deixar de falar, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que receber, sim, essa graça de Deus. Mas nós temos um exemplo a seguir, que é de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus suportou porque Ele era Deus. Não, a Bíblia diz que Ele veio como homem. Tudo aquilo que bate lá na sua porta, pecado, carência, desejo, prostituição, todas as coisas que nos rodeia, todas as coisas, Jesus, Ele teve que decidir o que Ele ia viver. Jesus, Ele decidiu o que Ele ia viver. E nós temos Ele como exemplo, porque Ele não pecou em nenhum momento. Sendo homem como nós, Ele não pecou em nenhum momento. Porque Ele sempre alimentava o Espírito dEle mais do que a carne. Às vezes é Satanás batendo na nossa porta, sim. Mas às vezes é o nosso próprio desejo. E nós temos falado muito disso. Às vezes é o nosso próprio desejo. Ai, mas sabe o que, que é? Eu não aguentei. Mas aí você já planejou. Porque você se afastou da sua comunhão com Deus. Você já começou a maquinar as coisas. Você já começou como você pode pecar. E se alguém pegar você, você já tem uma desculpa. Tudo tem um plano diabólico dentro da cabeça. Mas nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O comportamento que Ele teve. Ele ficou olhando para a recompensa que foi proposta para Ele, de estar sentado no trono ao lado do Pai. Será que isso para você não consegue entrar na sua cabeça? Talvez seja um pouco difícil, porque para mim no começo era muito difícil entender. Poxa, a vida deve ser chato lá em cima. Por quê? Porque eu era mais alimentada com os prazeres aqui do mundo. Então eu achava que tudo era chato lá no céu. Mas Jesus, ele suportou tudo porque ele tinha algo fixo. O olhar dele estava fixo no trono. E quando nós tiramos os nossos olhos do trono, nós começamos a afundar. Na luta contra o pecado, você tem que derramar seu próprio sangue. É mais ou menos assim: morre, morre, mas não cede. Porque de que vale 5 minutos aqui? Aqui. Curtindo tudo. Tendo os maiores prazeres. Se você vai perder a sua eternidade com Jesus. Nós temos que tirar esse medo. Às vezes nós estamos aqui, nessa noite, por medo. Medo de ir para o inferno, mas não temos o prazer de ter uma vida com Cristo. Mas se nós começarmos a alimentar o nosso espírito, nós vamos compreender que será muito prazeroso essa recompensa. Isso que é proposto, de sentar junto com Jesus no trono. Amém, queridos? Como eu falei, existe a graça de Deus, sim. Em nenhum momento nós podemos falar que ela não existe. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que hoje nós estamos ouvindo essa palavra. Que hoje o Senhor está dando mais uma chance para nós. Que hoje o Senhor está dando um recomeço para nós. Nós podemos viver isso na nossa pele. Nós podemos sentir a graça de Deus abundando a nossa vida dia após dia. Porque nós vivemos daquele jeito. Senhor, aquilo que era para eu fazer, eu não consigo fazer, Deus. Mas aquilo que não era para eu fazer, eu faço. Miserável homem que sou. E vem com a tua graça. E mais um dia ele vem com a graça. E mais um dia ele vem com a graça sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas nós não podemos distorcer essa graça. Nós não podemos brincar com essa graça. Viver da graça de Deus não vai isentar viver os padrões celestiais. A graça não tem piques, figuinhas. Não quero viver essa parte da Bíblia, piques, estou na graça. Graça, figuinhas, essa parte eu não quero. Essa parte não é para mim, porque Deus sabe a intenção do meu coração, eu não sou mal, eu só sou carente. Eu não sou mal, eu sou uma pessoa que não sou compreendida. Eu não sou má. Eu só quero dar uma curtidinha. É só isso que eu quero. Em 2 Tessalonicenses 2:13, vem falando que nós somos escolhidos para a salvação. Amém? Posso ouvir um amém? Você foi escolhido para a salvação. Ah, meu Deus do céu, vamos lá abrir então. Acorda, gente. Desperta, tu que dormes. Aleluia. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Diz assim, 13. Irmãos, sempre damos graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Olha que maravilha. Sabia que o Senhor te ama? Amém? Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos. Vocês foram escolhidos para ser salvos. Pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de se tornar, a fim de tornar vocês o povo dedicado a Ele. Queridos, tem uma versão que vem falando assim: vocês foram escolhidos, sim, para a salvação, mas sabe como? Pela santificação. Santificação. Ai, mas é tão difícil. Eu nunca, olha, eu já orei e eu pensei que ia nascer uma asa em mim. Eu já até pensei que ia nascer aquela roda em mim. Eu até pensei que Deus, Ele ia fazer assim como Ele fez com Enoque na minha vida. Ele ia me tirar aqui desse mundo horroroso, porque eu era tão santo, mas eu não sei o que aconteceu. Mas o que é a palavra ser santo, queridos? Eu não estou falando algo que está distante da sua vida. Ah, é algo ali para o púlpito só. Está amarrado isso. Esse pensamento. A santidade, a santificação é para todos nós. Porque a palavra santo, sermos santos, é algo de sermos separados. Separados do mundo. Separados das coisas que desagradam a Deus. Isso é ser santo. E quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão com Jesus, essa comunhão com Deus Pai, nós receberemos todas as informações necessárias para nos afastar de todas as coisas que desagradam a Deus. Isso é ser santo. Amém? Olha aí para o seu vizinho e fala: ufa! Eu sou santo. Eu estou lutando para ser santo. Não é algo impossível. Amém? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor Jesus também está batendo aqui na porta do nosso coração. Será que vamos conseguir ouvir a voz dele? Será que vamos conseguir ouvir as batidas de Jesus? Será que vamos conseguir aprender pela audição o que Ele está querendo de nós? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque dentro da palavra de Deus estão as instruções. Por isso, queridos, a importância de estarmos aqui hoje reunidos. Porque nós poderíamos falar o seguinte: como muitas pessoas, eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, pessoas que não deram para vir no culto, mas tem muitas pessoas que gostam somente de ouvir lá online. Mas a palavra de Deus diz para nós não deixarmos de nos reunir. Nós não devemos de deixar de nos reunir, porque aonde há essas reuniões, aonde há pessoas, existem os confrontos. E esses confrontos vão mudando a nossa vida. Esses confrontos vão moldando a nossa vida. Essas comunhões com irmãos, por isso que a palavra diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É muito bom. Às vezes a gente está aqui toda feliz, né? Aí chega o irmão e fala assim: olha, pastor, eu preciso falar um negocinho para você. Fala. Ó, fico mudado aqui. Eu falo: irmão, amém. Eu vou orar. Eu vou orar porque eu quero ter minha vida santificada. E cada dia mais, eu quero errar menos. Cada dia mais, eu quero me parecer com Cristo. Cada dia mais, eu quero ter o coração, os olhos, a mente de Cristo. Amém, irmão, eu vou orar. Ora por mim aqui, irmão. Se você abrir, você vai ter a oportunidade de receber algo. E se ele entrar, ele vai entrar dentro da casa, que é a sua própria vida, que é a sua própria casa. Ele vai entrar na casa, se você decidir abrir. E você vai receber a ceia do Senhor, que nada mais, nada menos, que estar intimamente ligado, conectado, em comunhão com Cristo. E isso é algo maravilhoso. Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor, mais uma vez, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Queridos, a escolha de sermos vitoriosos só vai depender de uma única pessoa, e não é a de Cristo, mas vai depender de cada um de nós. A escolha de nós termos uma vida completa com Cristo, completa, é somente a partir da nossa decisão. Da nossa decisão, que é uma, que Deus, ele vem nos ajudando a tomar essa decisão, dia após dia, com a graça dele sobre a nossa vida. Porque fácil não é? Mas ele tem nos dado a graça dele. Ele tem sim feito muitas coisas na nossa vida. Tanto que quando nós chegamos aqui, nós chegamos do jeito que nós chegamos. Olha como a graça dele é maravilhosa. Pecadores, nós fomos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando nós estávamos no império das trevas, nós chegamos até aqui e a graça nos recebeu de braços abertos. Falando assim: filho, filha, tudo o que você já fez e é passado, e do teu passado eu não me lembro mais. A graça, ela te limpa de todo o pecado. Ela te leva ao arrependimento. Arrependimento, porque não basta somente nós sabermos que nós somos aquela coisa que não presta. Não basta somente isso, é realmente eu sou um pecador. É realmente eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso. Não. A graça, ela vem na nossa vida para mostrar quem nós fomos. E isso entra dentro de nós em forma de arrependimento. Isso dói dentro da gente. Só que precisa de uma outra coisa: o abandono. Conversão. É você estar andando num caminho. Eu dei um exemplo hoje de manhã e eu vou usar o Ladentim de novo. É assim, toda vez que nós vamos para São Paulo, quem já foi para São Paulo com o Ladentim sabe do que eu estou falando. Eu tenho um atalho, GPS, para quê? Você está comigo? Então vai. Vamos lá. Aí você olha e fala: Henrique, aqui é Cracolândia, Henrique. É ou não é, Diego? Henrique, aqui é Cracolândia, você tem certeza? Deixa comigo. Só que daí tem um momento dessa caminhada que nós temos que parar e pensar assim. Graças a Deus ele é humilde, né, Henrique? E ele fala assim: puxa, eu acho que eu errei. Vamos pegar o GPS colocar o caminho e vamos retornar. Isso é conversão. Isso é você saber que você errou, se arrependeu e mudou a direção da sua vida. Completamente. Pegou o GPS de Jeová. A Bíblia Sagrada. E falou, é melhor obedecer do que sacrificar. É, papai, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. Não permaneça como você chegou. É o novo caminho que eu falei. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você já está limpo por todas as informações que você tem recebido. Ah, eu odeio ler a Bíblia. Irmão, que pena. Mas eu sei que existem muitas pessoas assim. Ah, não, mas eu só me alimento no domingo e depois no GC. Mas não importa. A orientação você está recebendo. Você já está sendo limpo pela palavra que está sendo anunciada na sua vida. Nós temos a escolha de fazer o bem ou o mal. Gênesis 4, 7. Vamos ler aí? Diz assim, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ok? Primeiro, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está aí na porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você proceder bem, mas é lógico que você vai ser aceito, filho. Mas olha, eu vou te avisar, assim como eu estou batendo aí, Satanás também está batendo. E o seu desejo também está batendo. A você, a única coisa que cabe a você é dominá-lo. Você vai decidir o que fazer. Se procederes bem, é fazer, essa palavra bem significa fazer completamente o que a palavra diz. Não é fazer 98% do que a palavra diz, mas é completamente, algo que é completo é 100%. Como nós vamos conseguir? Com a graça de Deus na nossa vida. Com a graça de Deus na nossa vida, porque sem ela nós não poderíamos conseguir nada aqui. Nada. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, você acha isso? Eu falo isso essa noite. Você acha que tudo isso que foi falado aqui essa noite é pesado? O jugo está sendo muito pesado, você viver de acordo com o que o Senhor Jesus quer, com o que Ele tem proposto para a sua vida, ainda é pesado, então vinde a mim, e tomai do meu jugo, tomai da minha carga, ela é leve, o meu jugo é suave, vocês vão ver quando vocês tiverem essa comunhão comigo, vocês não terão mais medo de ir para o inferno, mas vocês terão prazer em viver uma vida comigo eternamente, sentado no trono. É isso que é proposto para nós? Será que está muito pesado? Tome o jugo dele, pegue da carga dele. E como eu falei, não é fácil, pelo amor de Deus, não vai pensar que eu sou uma super-herói aqui. Eu não sou. Eu tenho que lutar contra isso todos os dias da minha vida. Todos os dias vem batendo tudo na minha porta, bate Jesus, bate o meu desejo, bate Satanás, tudo tem batido. Mas aí resta eu saber quem eu quero alimentar, quem eu quero abrir. E eu peço e eu conto com a graça de Deus sobre a minha vida, porque a carne da gente vem gritando. Queridos, o Senhor, Ele está fazendo algo para despertar a nossa vida, porque Ele quer algo completo para Ele. Eu já falei isso aqui. Imagina uma noiva, imagina que os cabeleireiros, todos arrumando uma noiva, arrumando e passando batom horroroso, batom na sobrancelha, que é uma noiva, uma palhaça. Não é essa que Jesus vem buscar. Jesus, Ele vem buscar uma noiva. Quando nós arrumamos uma noiva, nós queremos algo perfeito, algo completo. Nós queremos que aquele dia seja o maior dia da vida daquela pessoa. É uma noiva. O vestidinho não pode estar sujinho. A maquiagem não pode estar borrada. Tem que estar tudo perfeito. É essa noiva que Jesus vem buscar. Ele vai vir buscar uma noiva completa. Em Apocalipse 3, 22, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está gritando para a sua igreja. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando nessa noite. Lembra qual é o tema da mensagem? Qual é o seu nome? Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Qual será o seu nome? Essa é uma decisão que somente você vai poder ter. Você vai decidir permanecer ou não permanecer. Porque se você decidir permanecer, em breve você vai saber qual é o seu nome que o Senhor Jesus reservou. Amém, queridos?
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.